Oi, oi, tudo bem? Então, a gente está aqui mais um podcast do Consegue Me Explicar, carinhosamente chamado de CME, para falar um pouquinho mais de neurologia. Eu sei, quando a gente fala de neurologia, a gente fica até meio desanimado, porque é uma matéria difícil, né? É um tema que eu também acho bem chatinho, né? Mas, porém, contudo, todavia, a gente vai ter que falar um pouquinho dessa matéria hoje. E hoje eu quero falar algo de uma coisa básica, porque o Consegue Explicar busca explicar somente as coisas básicas. Então, vamos falar um pouquinho dessa organização neurofuncional do nosso sistema nervoso? Pode ser? Então, hoje eu vou querer te falar isso. Então, meu nome é Lucas e você está no Consegue Me Explicar. Tranquilo. Quando a gente falar dessa questão, dessa organização neurofuncional do sistema nervoso, a gente vai ter que pensar uma coisa. A gente está falando de um sistema que ele vai ter uma alta complexividade devido ao seu caráter multifuncional. Lucas, como assim? O nosso sistema nervoso, ele é responsável por coisas que você às vezes nem imagina. Me fala uma. Eu estou falando e não estou nem pensando em respirar. Isso é tudo função do nosso sistema nervoso. A gente está, por exemplo, caminhando. E a gente não fica pensando, ah, eu estou caminhando, tenho que vascularizar meus órgãos. Não, essas questões de, por exemplo, trocas gasosas, essas questões de motricidade visceral, é tudo responsabilidade da nossa organização neurofuncional, dessa complexividade do nosso sistema nervoso. Tranquilo? O nosso sistema nervoso ele vai ser dividido em dois. Você lembra quais são os nomes? Sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico, sistema nervoso periférico e central. Então a gente sabe que ele tem esse caráter multifuncional e esse caráter multifuncional dá a ele uma gama de habilidades. Consequentemente, a gente vai ter uma divisão do nosso sistema nervoso, que vai ser entre central e periférico. A parte central, ela vai estar localizada superiormente dentro da caixa craniana. É a questão do encéfalo. Mas inferiormente no interior da coluna vertebral, no canal vertebral. Logo, essa questão central, ela vai estar bastante protegida, porque pensa, ela vai estar no interior da coluna vertebral, no canal vertebral. Para você alcançar essa região em si, para você alcançar essa região em si, você vai ter que passar as vértebras. Vértebras são ossos, então a gente vai ter uma dificuldade para chegar nessa região. Tanto é que vai dar essa característica dele estar sempre tão protegido. A parte central do nosso sistema nervoso, ela é extremamente protegida. Certo? Até aí, tudo bem? Outra coisa que cabe a gente falar é que os prolongamentos que vão ser conectados ao nosso sistema nervoso central, tanto ao encéfalo quanto à medula espinhal, vão formar o que a gente chama de conjuntos de nervos. Calma, não pira. Enquanto que os conectados ao encéfalo são chamados de nervos cranianos, e os conectados à medula espinhal são chamados de nervos espinhais. Nossa, Lucas, mas você está falando desses conjuntos de nervos? Eu lembro de você falar sobre isso. Então você falou que quando for conectado ao sistema nervoso central, tanto no encéfalo quanto na medula, a gente vai ter nervos. Certo. Só que os nervos vão ter nomenclatura diferente. Os conectados ao encéfalo vão ch ser chamados de nervos cranianos e os conectados à medula vão ser chamados de nervos espinhais. Nervos cranianos, você me explicou isso, não tem? Não explicou? Sim, existem 12 pares de nervos cranianos que são extremamente importantes. Você lembra dessas questões dos 12 pares de nervos cranianos? Que é a questão do nasal, que é o primeiro par de nervo craniano. A gente tem o quinto, que é o trigêmeo. Tem o sétimo, que é o facial, tem o oitavo, que é o vestíbulo coclear. Os 12 pares de nervos cranianos vão ser os nervos que vão estar conectados ao encéfalo, por isso que eles são chamados de nervos cranianos. Enquanto aos outros nervos que se conectam à medula espinhal vão ser chamados de nervos espinhais. Até aí, tudo bem? Mas, Lucas, você me explicou dessa questão dos nervos cranianos e os nervos espinhais. Mas o que é um nervo? Um nervo nada mais é do que um aglomerado, do que uma união, do que uma soma de axônios. Então, lembra dos axônios? Quando a gente fala de axônios, a gente tem que pensar primeiramente no quê? Num neurônio. Neurônio é dividido em quê? Dendrito, corpo celular, axônio. Então, o conjunto de prolongamentos de axônios vão formar os feixes, ou seja, os nervos. Os conjuntos de prolongamento de axônios vão formar os nervos. Tranquilo? Certo? A gente então falou dos nervos e agora eu acho que é bom a gente falar sobre os gânglios. Nos nossos gânglios, eles vão ser, vai ser onde vai estar tá concentrado, vão estar tá, como é que eu vou te explicar? vão estar concentrados os conjuntos dos corpos dos neurônios. Então, os axônios vão formar os nervos, enquanto que os conjuntos dos corpos de outros neurônios vão formar uns neurônios específicos, que são os neurônios pseudo-unipolares, certo? Então, o conjunto de neurônios pseudo-unipolares vão formar os gânglios. Ficou claro para você? Você sempre tem que pegar uma frase e tentar ela fazer ela como se fosse na voz passiva, transformando o agente ativo em agente passivo. Eu te falei que nos gânglios é onde que vai se concentrar os conjuntos dos corpos de neurônios. Esses neurônios têm um nome, neurônios pseudo-unipolares. Então você pode dizer que os neurônios pseudo-unipolares vão ser responsáveis por a junção de vários neurônios pseudo-unipolares são responsáveis por formar os gânglios. Esses gânglios vão estar diretamente relacionados na percepção de sensações e isso vai ser bem comum aos nervos espinhais quanto os nervos cranianos. Então a gente vai ter essa questão de percepção de sensações que vai ser de responsabilidade desses neurônios pseudo-unipolares, tanto comum nos nervos espinhais quanto os nervos cranianos. Até aí, tudo bem? Certo, essa foi um apanhado geral. Agora vamos falar um pouquinho específico do encéfalo, da medula espinhal, dessas questões de nervos de novo e dessa divisão do encéfalo. Vamos lá então? O que é o encéfalo? O encéfalo ele vai ser responsável por receber os estímulos, por integrar, por interpretar e por projetar respostas motores para tais interpretações sensíveis recebidas. Lucas, me explica, me dê um exemplo, por favor. Vamos supor, você pisou num prego. Ao pisar num prego, você vai ter uma resposta sensitiva. Entrou dentro do seu tecido um objeto estranho. Esse objeto estranho vai te causar dor, porque vai estar ferindo tecidos e, consequentemente, tem nervos que vão levar essa informação sensitiva lá para o seu encéfalo. Seu encéfalo vai apresentar uma resposta para essa informação e você vai ativar uma resposta motora, ou seja, tirar o pé de onde você pisou que tem o prego. Entende? Você tem uma resposta sensitiva e tem uma resposta motora por trás dessa resposta sensitiva. Consequentemente, você vai ter essa informação toda processada pelo seu encéfalo. Certo? Tranquilo? E a medula espinhal? Como é que a medula espinhal vai funcionar? A medula espinhal ela vai se comportar com uma via final da informação motora. Ela vai ser uma via final da informação motora, então a informação motora final passa por ela. Todavia, ela é a via inicial das informações sensitivas. Grava na sua cabeça. A informação sensitiva, a via inicial dela é a medula espinhal. Todavia, na informação motora, o caminho final, a via final, é a medula espinhal. Então, a medula espinhal tem essa dubiedade, essa dualidade. Enquanto que a informação sensitiva é passada na maioria das vezes como via inicial, a informação sensitiva é passada como via inicial na medula espinhal, a informação sensitiva. Enquanto que a informação motora, ela vai ser passada pela medula espinhal como via final. Via final, informação motora na medula espinhal. Via inicial é a informação sensitiva na medula espinhal. Tranquilo? Então, vamos supor, vou falar com você. O mesmo exemplo, você pisou no prego e a informação vai lá para o seu encéfalo. A medula espinhal vai estar como via inicial ou via final nesse caso? Via inicial, porque é a informação sensitiva. Mas aí seu encéfalo foi e interpretou essa informação e vai te proporcionar uma resposta motora, certo? Essa resposta motora, a medula espinhal vai estar como via inicial ou final? Via final. A informação motora vai ser como via final na medula espinhal. Isso na maioria das vezes. Tranquilo? Certo. E as questões dos nervos que a gente conversou? O que, é que os nervos vão fazer? Os nervos vão ser estruturas nos quais vão transitar as informações. Os nervos vão ser estruturas que vão transitar as informações. A informação somática vai estar relacionada à musculatura esquelética e uma inervação ou informação a autônoma vai estar relacionada à musculatura lisa, ou seja, das nossas vísceras do corpo. Certo? Tranquilo? E a divisão do nosso encéfalo? Nosso encéfalo é dividido em telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Lembrando que o telencéfalo vai ser o que vai predominar em questão de volume. Ele é considerado aquele cérebro quando a gente fala na anatomia. Ah, o telencéfalo é nosso cérebro? A gente pode dizer que sim. É isso mesmo. Tranquilo? Certo. Então, era isso que eu queria falar hoje para você dessa organização do sistema nervoso. E eu agradeço por você ter ouvido aqui até aqui. Se você gostou desse podcast, não esqueça de seguir a gente no Spotify e no Castbox. E compartilhe com seus amigos se você achou esse conteúdo relevante. E seguimos juntos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção até agora. E até a próxima, meu amigo. Fique bem, fique em casa, descanse, aproveite o sol da manhã. E beijo e falou!